Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, os temas da atualidade, hoje discutindo e conversando sobre a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, com os professores Sérgio Salomão Checaera, chefe do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, e Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência da USP. Pessoas, eu queria voltar com os senhores e conversar um pouco ainda sobre, obviamente, sobre essa intervenção federal da segurança do Rio, mas agora a questão interna, nós estamos falando da questão externa, sobe morro, não sobe morro, caveirão, sem caveirão, isso vai fazer, vai ter efeito, não vai, e a questão interna nas polícias do Rio de Janeiro. O jornal O Globo identificou que o interventor encontrou a PM carioca em desordem, né? E que, por exemplo, mais policiais trabalham na segurança do governador Pezão do que no bairro carioca da Ilha do Governador, por exemplo, né? E que serão todos reconvocados para reestruturar isso. Também, e essa intervenção pode ajudar numa reestruturação, num redimensionamento da Polícia Militar no Rio de Janeiro? Tem como fazer isso, professor Bruno? Há como fazer isso, na verdade?
Eu acho que a gente tem que pensar, óbvio, que é necessário uma mudança na Polícia do Rio. O interventor ter detectado uma desordem na Polícia Militar, a gente fala, nossa, sério?
É verdade,
poxa. É verdade, poxa, não sabia, precisou um interventor, né?
Pra gente chegar pra falar isso, né?
Enfim, desde o fortalecimento das milícias, isso já é identificado, as milícias viraram um problema de segurança pública, uma facção, mais uma facção a disputar poder no Rio com o crime. Então, desde o fortalecimento das milícias, enfim, historicamente o Rio tem um problema policial grande, desde os grupos de extermínio, das polícias mineiras, da Baixada Fluminense e tudo mais. Então, é um problema sério a ser enfrentado desde sempre, né? Desde sempre. Então, cabe a gente acreditar que nesses 9 meses, um governo que assume sem planos prévios uma realidade extremamente complexa vai realmente conseguir fazer alguma coisa com a eleição já em outubro, talvez em agosto, começando as discussões sobre a próxima eleição presidencial, tal. Ele vai ter apoio e respaldo para meter a mão nessa cumbuca? Ou será que vai ser simplesmente uma discussão, olha, tem esses problemas, vai se falar muito para passar 6 meses, chegar na véspera da eleição, a gente esquece, daí depois o problema
vira
do Rio...
Vira retórica, né?
Óbvio que é necessário, óbvio que é importante, sem dúvida alguma é um problema a Polícia do Rio, mas a gente tem que lidar com um certo ceticismo e também, recentemente teve o Carnaval e os acadêmicos do
Tuiuti
mostrou os fantoches,
isso,
né?
Exatamente.
E de fato, será que a gente está sendo manipulado? Será que estamos sendo usado como fantoche? Mais uma vez, porque a gente tem motivos para observar as coisas com ceticismo. Moreira Franco já foi governador do Rio em 86 e prometeu acabar com a criminalidade
em seis meses.
Então
eu
é a volta
que ele errou
dos
um pouquinho no prazo.
Errou, né? E agora também são 6 meses. O irônico
novo,
é isso,
exatamente.
Ele volta a situação. Então é a volta dos que não foram, né? Então o problema continua, os personagens são os mesmos e as pessoas querem que a gente enxergue isso com benevolência ou com otimismo, porque senão a gente é crítico. Não, a gente tem que ter um ceticismo, né? Porque a gente tem história para ter ceticismo.
Até se espera que se resolva o problema, porque é um caos social no Rio de Janeiro. Mas não é tão simples assim, professor Checaera. Quer dizer, primeiro, essa intervenção pode dar jeito na Polícia Militar do Rio? O papel dela é dar jeito na Polícia Militar do Rio antes de qualquer coisa. E isso que o professor Bruno está falando, quer dizer, tem como não ser cético com relação a uma ação dessas?
Na realidade, a questão da Polícia Militar, da Polícia Civil, é uma questão de gestão.
Sim.
Você tem, por exemplo, se você não tiver uma atividade cotidiana de combate à corrupção, internamente nas polícias, isso é muito complicado de você ter uma intervenção, porque enquanto houver a intervenção, aquilo vai ser abafado, mas dali a um certo tempo a coisa volta. Então, isso se faz com corregedoria dura, com processos administrativos, disciplinares, que manda embora essas pessoas, com isolamento dos corruptos, que quando você não tem condições de identificar exatamente qual é o caso de corrupção, ainda que identifique alguma coisa mal cheirando por ali, então você identifica, você afasta das possibilidades, quer dizer, então isso é uma gestão do cotidiano. O Rio, ao longo de muitos anos, permitiu que a polícia militar tivesse muita corrupção, porque tradicionalmente as polícias civis têm corrupção no Brasil. As polícias militares têm violência.
Sim.
Né? Então entram metendo o pé na porta, dando tiro. E isto é tolerado internamente dentro dos quartéis. Então este tipo de violência é tolerada. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, se o sujeito desviar 50 centavos, ele recebe um PAD, um processo administrativo disciplinar. No Rio, não.
Aí é uma questão interna, né? é uma questão de administração.
De gerenciamento.
Gerenciamento.
Outra questão de gerenciamento é o desvio de finalidade dos policiais. Você não pode ter desvio de finalidade do policial. O policial não deve ficar tomando conta do governador, nem na porta da casa de político, nem desviado na Assembleia Legislativa.
É isso que eu acabei de dizer aqui. Tem mais policial tomando conta do governador do que cuidar de um bairro. E um bairro complicado. Ele passando ali pela linha amarela, toda a situação complexa.
Por outro lado, a situação do Rio é tão caótica que passou pelo não pagamento de salários de vários estamentos burocráticos, de vários funcionários públicos, inclusive em algum momento da polícia.
Sim.
Como exigir que a polícia trabalhe, suba o morro com vontade de dissuadir a criminalidade se ela não está ganhando salário?
É, porque aí o ponto que o senhor coloca, desculpe interrompê-lo, a coisa vai muito além do que uma simples intervenção federal na segurança.
Claro, né? Muito além.
Vai muito além. A segurança é a ponta do iceberg, talvez.
Aqui entre
mais
nós, o curioso é o seguinte, o estado do Rio se enfraqueceu e o coroamento desse enfraquecimento é o governador que elegeu, porque quando você tem uma intervenção, contrariamente à vontade daquele estado que recebe a intervenção.
Claro, claro.
Quando eu propus a intervenção no Espírito Santo, o senador Magno Malta foi para o Congresso, foi para a tribuna do Senado e me desancou. Né? E eu tenho o maior orgulho de ter sido desancado pelo senador Magno Malta. Agora, o dado concreto, até vou botar no meu currículo.
Isso.
Agora, o dado concreto é que agora quem solicita a intervenção é o governador Pezão.
Quer dizer, é um atestado da falência do Estado, né?
É um atestado da própria incompetência.
Sim, exatamente.
Então, ele deveria renunciar.
Seria mais digno, não
seria? Seria mais digno.
Sim,
a gente teria um mandato tampão aí para finalizar.
Sim, mais
E a solicitação de apoio do governo federal. Mas quando o próprio governo pede para ter intervenção,
é um atestado aqui. Não dou conta, não sei o que fazer.
Mais,
não consigo mais fazer.
Não tenho mais condições. Uhum. Então, na falência do Estado do Rio, na realidade, o que vai acontecer a partir deste momento, de duas uma: ou o Estado continua falido e a gestão pública será falida, ou o governo federal pega o imposto de todos os cidadãos brasileiros e aloca dinheiro para o Estado do Rio. Essa é uma possibilidade.
Sim.
Aí nós temos que combinar com todos os estados.
É verdade.
Eu só complemento que eu acho essa uma questão muito importante mesmo, porque você tem uma crise política no Rio de Janeiro muito séria.
Que não é de hoje, né?
Que não é de hoje, mas hoje está realmente, agora, hoje está numa situação muito problemática por causa da prisão dos governadores.
Sim, exatamente.
Por causa do Pezão, que foi vice do Cabral, assumindo agora o governo. Esse desgoverno é muito importante para compreender a crise na violência e na segurança pública, porque quando você perde a credibilidade, a autoridade do Estado máxima, perde completamente a autoridade, isso cria uma crise, uma sensação de que é lei da selva, uhum. que a gente viu quando, os próprios, as próprias facções começaram a invadir o lugar do outro e tudo mais. Então, muitas vezes, como o professor falou, é uma solução política e não policial.
De novo, caímos naquele ponto do começo da nossa conversa.
Exatamente.
Né?
Às vezes a gente pensa em caos, em anomia, em insegurança, como um problema de polícia ou de guerra, mas na verdade é uma questão política. Às vezes, como o professor disse, a renúncia do governador e para um novo postulante até o final do, até o final do mandato, seria mais digno e mais com resultados melhores.
Talvez até mais coerente com toda a situação.
Mais coerente com toda a situação. Seria uma resposta mais coerente com o problema que o Rio está vivendo do que uma intervenção. Mas, enfim, o governador é do partido do presidente. Enfim, né?
Aí cai na questão política, que o senhor Bruno retomou agora. Queria só trazer para vocês uma coisa, que saiu no Estadão agora dessa semana, de sábado, dia 17 de fevereiro. Jornal Estado de São Paulo. Que o presidente Michel Temer ignorou o Conselho da República ao tomar sua decisão de decretar a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Quer dizer, então foi uma decisão pessoal, subjetiva, né? Ignorando um órgão que é consultivo, ele não é deliberativo, né? Mas é consultivo, ele tem... O presidente pode até ignorar, pode não consultar, mas houve a consulta, houve essa indicação de que não faça isso e não adiantou nada. Quer dizer, reforça, professor Checaera, a ideia que o professor Bruno colocou de ser efetivamente uma ação política do governo federal?
É uma ação política e que desconhece o terreno que está pisando.
Esse é o risco maior.
Esse,
né?
Quer dizer, eles estão se surpreendendo com a situação das polícias do Rio. Ora, se você chama o interventor, é porque provavelmente o interventor conhece mais sobre o assunto do que aqueles que estavam na gestão. Então,
sim, teoricamente sim, né?
Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é que o Bruno chegou a mencionar rapidamente a questão das diferentes facções que tem no Rio.
Exatamente.
Eu posso contar um episódio?
Por
episódio
favor.
Que aconteceu comigo quando eu era presidente. Eu estava do CNPCP, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. A gente foi fazer uma inspeção no Rio de Janeiro. E tinha um sujeito na delegacia sendo autuado por pedofilia, preso em flagrante. E o cara baixava na internet vídeos de adolescentes, enfim, pedófilo,
sim.
Uma pessoa absolutamente sem nenhum vínculo com facções. E aí o delegado de polícia pergunta: a qual facção o senhor pertence? Ele falou assim: como assim? Falou assim: não, o senhor é da ADA, o senhor é do Amigo dos Amigos, o senhor é do Comando Vermelho, a qual facção? Ele falou, não, como facção? Eu estou aqui na minha casa, com o meu computador.
Eu sou apenas um pedófilo.
Apenas um pedófilo, né? E aí o sujeito falou assim: não, é que dependendo de onde eu mande pro senhor, o senhor é morto.
Gente,
então
é isso,
eu vou te colocar no presídio Bangu, número não sei que número lá, e você vai dizer que você pertence àquela região. Que você não é de nenhuma facção e pertence àquela região, que era um presídio para quem não tinha uma facção.
Certo. Você vê que coisa louca isso.
Essa questão no Rio é muito complexa, porque cada comunidade está ligada a um tipo de facção que não é necessariamente a mesma.
É verdade.
E por isso a gente tem uma briga em comunidades.
Sim.
Qual é a diferença do Rio e de São Paulo em relação a essa questão? Que a gente tem um quase monopólio das facções pelo PCC aqui em São Paulo.
É verdade.
Então, o PCC não só colocou uma ordem dentro dos presídios, estabeleceu algumas regras de funcionamento dos presídios. Vou dar uma. Não se violenta mais sexualmente um criminoso que chega ali e que tenha praticado, por exemplo, um crime de pedofilia, porque o PCC proíbe. Não entra dentro do presídio, não entra alguns derivados de cocaína, né? Então, merla, crack, não entra. Isso é uma regra do PCC.
Mas a regra interna do presídio.
Para bom funcionamento das atividades da facção.
Sim.
No Rio, isso não acontece. Há uma briga. Então, Este dado é um dado complexo, que é o dado de você ter uma intervenção no meio de uma briga de facções. E isso é muito mais complicado.
Uhum. Dentro desse caso, seu Bruno, quer dizer, quais são os passos agora? Tá, já foi feita a intervenção, né? Já existe, está lá, né? Para o bem ou para o mal, com todos os senões que nós pudermos levantar. Como fica agora, quer dizer, como fica a vida do cidadão, da população carioca, do estado do Rio? Quais são os passos, sem querer, claro, fazer futurologia, mas o professor Checar falou que num primeiro momento dá uma sensação de segurança, depois a coisa acaba se perdendo depois de um mês, de um certo tempo. O que o senhor acha? Como é que vai ser agora os próximos passos? E há um risco dessa intervenção ser prolongada? É juridicamente possível depois trazer para o senhor Checar nesse caso?
Eu acho que o passo é a sociedade civil continuar na luta, tentando controlar as barbeiragens dos governos. Eu acho que a questão da redução dos homicídios é uma pauta fundamental que a gente tem que cobrar. E a gente, ao mesmo tempo, não pode se deixar resgatar pela tentativa do governo de fazer populismo. É interessante sobre essa história do conselho, tem um aspecto interessante. Sim. Que logo depois da intervenção, saiu uma matéria no G1 falando da reunião da cúpula da presidência com os marqueteiros. Aí ontem saiu no Rio um anúncio de meia página, que é o governo que acabou com a recessão agora vai acabar com a violência. Isso, no Rio de Janeiro, assim, dois enorme, dias depois, né? Então a gente tem que também perceber que a luta para uma melhoria na segurança pública, uma melhoria inteligente, segue. E isso abarca todo o Brasil, abarca o Ceará, que, por exemplo, vive uma crise...
Essa discussão, vai ter intervenção federal também no Ceará ou não?
Sim,
né?
Sim. E na verdade, você tem todo um problema de uma mudança no panorama do tráfico de drogas nacional, até por conta da expansão do PCC pelo resto do Brasil, pela chegada do PCC nas fronteiras, pelo contato que eles fazem agora com os grandes vendedores de droga, e pelo fato dele agora ter assumido o atacado da venda de drogas no Brasil, a relação que eles passaram a fazer nas prisões, toda a interligação da cena criminal a partir da venda de drogas, do comércio de drogas, que acaba havendo uma interligação entre as diversas realidades criminais pelas prisões. Então tudo isso é urgente e a gente tem que pensar como reduzir a violência do tráfico. Então, assim, será que o problema é o tráfico de drogas ou será que o nosso foco é a violência produzida pelo tráfico de drogas? Sim. Então isso, os 62 mil homicídios no Brasil, que
é um número altíssimo,
cresceram, né? Em 2017, a gente ainda não tem o número, mas cresceram em 2017. Então a gente não pode perder a perspectiva da realidade e do problema real que a gente vive e não entrar na conversa só do governo que ele quer pautar para colocar os que tentam discutir dessa forma. Você não é contra a polícia. Uhum. É uma luta na opinião pública, é uma luta para de alguma forma conseguir controlar as barbeiragens, né?
Tá. Essa luta na opinião pública, professor Checar, é uma luta em glória, é uma luta que pode ser vencida com trabalho antes de qualquer coisa. E aí eu queria já emendar para o senhor essa questão, quer dizer, há o risco dessa intervenção, ou o risco, ou uma possibilidade jurídica dessa intervenção ser prorrogada ou não?
Bom, primeiro, o decreto prevê um tempo certo. Exato. Mas ele pode ser prorrogado,
pode
sim,
ser prorrogado
por outro decreto.
Sim.
Né? Uma espécie de aditamento ao decreto. Uhum. Né? Agora, o que se precisaria daí ter ao final desse período é a mesma emergência ser identificado, que já não é tão fácil. Existe um autor italiano que fala sobre a perene emergência, o Sergio Moccia, porque com base no critério de emergência você cria um direito penal mais punitivo. Uhum. E o problema é que quando essa emergência se pereniza, né?
Exatamente.
E quando se pereniza, você vai falar, bom, então agora eu posso fazer mandados de busca itinerantes. Uhum. Eu posso entrar na favela e prender quem quer que seja.
É aí começamos a entrar num caminho pantanoso, muito perigoso.
A gente tem que preservar os direitos civis,
uhum,
dessas pessoas, que são direitos consagrados amparados pela nossa Constituição, a gente não pode ter, admitir retrocesso. Então, eu estou absolutamente de acordo com o Bruno, a gente tem que começar uma luta cotidiana para seduzir as pessoas, para que essas pessoas não permitam, inclusive os desembargadores, aqueles que em última instância vão autorizar ou não autorizar esse tipo de medida de exceção, que são medidas de exceção só cabíveis no estado de sítio.
Exato, que é muito perigoso, e acho que esse é o grande medo, né, quando começou essa discussão e como colocou a intervenção, o que vem depois. Né? E claro, sempre haverá os arautos do apocalipse vendo coisas além do que já temos, que já é suficientemente complexo para nós discutirmos, né? A gente está quase chegando ao final do nosso programa, e eu queria retomar uma coisa que o professor Bruno comentou lá, na primeira parte da nossa conversa, e aí emendando com uma outra que ele acabou de falar, que é criarmos formas estratégicas e inteligentes de coibir a violência, né? Que formas poderiam ser essas, professor Bruno? E o senhor acabou de comentar agora que deve-se trabalhar, com os números que o senhor deu, para se reduzir o número de homicídios no país. Então, vamos lá, duas perguntas numa só. Primeiro, quais seriam essas formas de estratégia inteligentes, que caminhos teríamos, e eu vou trazer para o senhor Checaira também, exatamente isso, para coibir a violência e como se reduz o número de homicídios?
Eu acho que tem um aspecto importante, primeiro, que passa pelo convencimento da opinião pública, que eu acho que nos dias de hoje existe um problema de tiranias armadas que hoje, por causa do tráfico de drogas, que movimenta fortunas e milhões de reais, acaba financiando essas tiranias armadas que estabelecem a lei nessas comunidades e muitas vezes produzem violência. Então, eu acho que você identificar essas tiranias, isso é prioritário. O problema não é pegar o molequinho que está vendendo droga,
o aviãozinho.
Ali, né? Você tem que focar a inteligência e a relevância política disso para pro risco de uma democracia, quando essas tiranias armadas passam a tentar impor a lei de exceção nessas comunidades, você tem que localizar, identificar, quebrar financeiramente esses grupos que financiam essas armas e que financiam esses poderes e mostrar que esse tipo de atitude não vai ser tolerado. O foco é esse. Se você quiser impor a lei, você não vai poder. No caso das UPPs, o Beltrame tem um ponto que eu acho interessante. Ele foi da Polícia Federal e trabalhou muito com narcotráfico e percebeu a imensidão desse problema, desse desafio. E ele falou, olha, vende, você vai vender droga na favela? Vende, mas você não vai andar armado e você não vai produzir morte aqui. Se isso acontecer, a gente vai para cima e a gente ocupa essa comunidade. Então, o que a gente não tolera é esse tipo de ostentação e essa tentativa de impor uma regra num determinado local. Vende, tudo bem, esse não é o nosso foco, porque não dá para, né, fazer tudo o que a lei exige, porque senão você prende todo mundo, todo mundo seria preso, né, por causa se fosse cumprir todos os... Então, é focar. Eu acho que é focar na redução da violência, redução dos homicídios. Quem produz homicídios? Quem são essas tiranias na polícia, fora da polícia, nas comunidades, nas milícias, nas seguranças privadas? Quem produz violência?
Mas isso é uma coisa para o médio prazo, não é uma coisa a curto prazo, né? Não é tão simples, simples no sentido se vamos resolver isso daqui a 6 meses.
O Rio de Janeiro conseguiu com as UPPs, eu acho que tem um grampo em São Paulo que um rapaz do PCC fala rapidamente com o da ADA, ele fala o seguinte, olha, vocês têm que parar de guerrear entre si, o cara da ADA fala, não, a gente parou, porque se a gente faz guerra aqui, o governo ocupa o morro. Então você conseguiu passar uma mensagem para as facções de que a violência era intolerável, então às vezes é uma comunicação pela polícia. Pela estratégia de segurança pública, que você produz, inclusive, uma redução e um pacto velado entre os grupos que estavam se degladiando.
O caminho é esse, professor, para quase encerrarmos o programa, quer dizer, essas formas de estratégias inteligentes para coibir a violência passam por isso que o professor Bruno comentou? Você acredita nisso?
Passam por isso e por muito mais. Eu acho que...
Que outros caminhos?
Por exemplo, os caminhos de trabalhar com as comunidades. Né? Um policiamento comunitário, que o policial não seja alguém que vá lá para intervir, mas ao contrário, que faça parte daquela comunidade. Vou dar um exemplo. No primeiro mapa de violência, nos anos 90, aqui em São Paulo, o Capão Redondo e o Jardim Ângela eram os bairros mais violentos de São Paulo. Para que se tenha uma ideia, tinha mais de 100 homicídios por 100 mil habitantes.
Isso é assustador, né?
Isso é assustador.
Assustador.
Com um complexo de medidas, restrição de armas, utilização de delegacias, entrada de policiamento comunitário, investimento em creches, em praças, em hospitais, em aparatos estatais de um estado de bem-estar social, se você cotejar o que tem o Jardim Ângela hoje, o que tem o Capão Redondo hoje, com o que tinha há 20 anos atrás, sim, é um brutal decréscimo daquela violência.
Então funciona,
portanto,
né?
Portanto, você faz... pode fazer polícia, pode dar segurança sem polícia, sem a intervenção da polícia. Mas para isso você precisa ter Estado. O problema do Rio é que não existe tem. Estado.
Perfeito. Bom, o Diálogo Saúde está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo aos professores Sérgio Salomão Checara, o chefe do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, e o professor Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador do NEV, o Núcleo de Estudo da Violência da USP. Quero agradecer muito aos senhores por ter estado aqui conosco hoje numa discussão tão importante, tão relevante, e que seguirá, porque acho que o assunto ainda vai render. Mas também, professores, muito obrigado pela presença dos senhores. A apresentação de Diálogos na USP, de Marcelo Hohenberg. Produção, Departamento de Jornalismo. Trabalhos técnicos, Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos na sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hohenberg.